Agora 11:03, dia 5 de outubro, se comemora o dia da micro e pequena empresa. Em função desta data, na semana que vem, o Sebrae realiza uma série de ações na segunda-feira, né? Na segunda-feira, dia 2 de outubro. E para saber mais sobre essas ações, que ações vão ser realizadas em Maringá, estamos recebendo aqui no estúdio a consultora do Sebrae, Rosineide Pereira, está aqui com a gente. Olá, Rosineide, bom dia, tudo
bom
bem?
Bom dia, Luciana, tudo bem?
Rosineide, a gente quer entender melhor sobre essa ação do dia 2 para comunicar também com os nossos ouvintes, mas não só no dia 2, vocês têm um trabalho permanente. Para essa ação de segunda-feira, quem está ouvindo a gente, é micro, pequeno empresário, dá tempo de participar, tem que fazer a inscrição, como é que vai funcionar?
Então, no dia 2 de outubro, nós estaremos realizando, em comemoração ao Dia da Micro e da Pequena Empresa, que se comemora dia 5 de outubro, o Conexão com a Estratégia. Para que essas empresas venham buscar essas informações, conteúdos, de acordo com a necessidade dela. Então, nós estaremos realizando palestras, workshops, consultorias, além de uma rede parceira que estará também falando de crédito, de inovação, para que essas empresas busquem esse conhecimento e apliquem em seus negócios. E no dia 2, a pessoa pode fazer a inscrição através do site do Sebrae ou pelo telefone 3220-3474, ou ela também pode ir até o Sebrae, porque senão não vai ser um evento o dia todo, mas ele pode chegar, porque assim, como vão ter várias ações, ele pode fazer a inscrição na hora.
Vocês esperam receber quantas pessoas?
Estamos pensando em receber em torno de umas 300 pessoas.
A gente sabe que o número de micro e pequenos empreendedores tem crescido, e o de MEIs também, né? Eles representam uma parcela bastante importante aqui da nossa economia, inclusive da economia local, né, Luciana? Zeneide, explica pra gente como é que está se dando esse crescimento e se eles estão realmente preparados não só para abrir a empresa, tem muito MEI surgindo, mas para dar sequência e fazer esse negócio evoluir, né?
Então, hoje Maringá já temos aí quase 45 mil MEIs, né, formalizados. Mas muitos ainda não se enxergam como empreendedor, né? Porque nós temos nas três categorias, produtos, serviços, né? Comércio também. E o Sebrae, ele vem com esse objetivo de ajudar essas pessoas a se desenvolver, a crescer, a que os seus negócios sejam prósperos, né? Então, por isso que a gente traz todos esses conteúdos e essas informações e orientações para eles.
Você falou aí que serão várias frentes, né? E cada um tem uma necessidade específica, né, Luciana? A gente estava até conversando sobre isso antes. Quais são as principais necessidades e muda de um público para o outro? Do MEI, microempresa, pequena empresa?
Então, eu sempre falo assim, que todos têm necessidades. Quando você fala de gestão, seja na área financeira, seja fazer um planejamento, recursos humanos, área de vendas, todos têm a necessidade, todos precisam explorar isso para implantar em seus negócios e trazer essa informação, esse conhecimento para que os seus negócios realmente alavanquem. Mas depende muito da necessidade, do grau de cada um. Um microempreendedor, ele vai ter uma necessidade mais básica, né? Enquanto uma empresa que já está formalizada, por exemplo, na área financeira, ele precisa, eu já sei fazer o básico, sei fazer o fluxo de caixa, sei controlar a minha receita, né, os estoques, e eu vou precisar agora entender como que eu alcanço o resultado, né? Eu vou fazer um planejamento para alcançar aquele resultado, porque a gente fala de lucro e de resultados, né? Porque lucro, ele está junto, mas ele não está atrelado. Porque qual que é o resultado que eu quero alcançar, aonde eu quero chegar, né, com o meu negócio? Então, assim, já são outras necessidades. Eu preciso entender quais são os indicadores, né, os indicadores financeiros para eu chegar nesse número que eu quero. Então, são necessidades diferentes. Com a mesma temática, mas necessidades diferentes.
Vocês fazem um diagnóstico também, né? Como a Brenda estava falando, né?
Sim, isso é muito importante, porque o empresário, ele chega lá, eu preciso vender mais. Mas até ele vender mais, ele precisa avaliar o que está impactando nessas vendas. Eu estou com uma equipe realmente preparada? O meu atendimento está fazendo com que esse cliente volte, com que você fidelize esse cliente, com que você tenha esse relacionamento realmente, para que esse cliente volte na tua empresa, daí para você aumentar as vendas. Então, assim, a gente precisa entender realmente como que está a necessidade dele, primária, para que ele consiga atingir aquele resultado que ele espera.
Quais são as principais dificuldades que vocês têm encontrado nesse grande leque de possibilidades aí que os empresários precisam hoje? Há alguma dificuldade que reina entre todos eles, que é preciso trabalhar mais e que eles vão conseguir essa capacitação aí junto com vocês?
Eu acho que ainda é a mudança de cultura, né? É buscar inovar, é buscar o novo, é buscar novas estratégias. Então, assim, as pessoas muitas vezes vêm de uma empresa familiar onde meu pai fazia assim, meu avô fazia e eu vou continuar fazendo. Então, precisa dessa mudança de cultura, né? Fala assim, não, hoje eu estou num novo momento, o mercado está mudando, né? As tendências têm mostrado isso. Então, ele precisa buscar esse conhecimento, ele precisa inovar. Daí ele fala assim, eu vou inovar inovar é só tecnologia. Não é tecnologia. Inovar é em processos, é em produtos, em serviços. Será que o meu atendimento lá na empresa está satisfatório? Né? Será que aquela pessoa que foi atendida, ele vai realmente voltar aqui? Ele gostou do atendimento? Os produtos que eu tenho na minha loja, né, está atendendo ao meu público? Qual que é o meu público? Não, esse é o principal mesmo. Qual que a gente sempre fala, né? Quem que é o seu público? Onde que você... Porque não adianta dar tiro para todo lado. Você precisa também fazer um planejamento, definir qual que é o seu público, se aquele produto ou serviço que você está entregando está atendendo a necessidade daquelas pessoas, né, que vêm até o seu comércio ou que compram online.
Ô Rose, como é que se muda a cultura de uma empresa? Vocês, com muito convencimento?
É muito convencimento, é muito difícil. Uma das dores, assim, até que a gente conversa com as pessoas mais jovens, você vai continuar trabalhando junto com teu pai, né, nesse negócio? Muitos falam que não querem continuar na empresa que o pai está, porque eles não dão abertura para o novo. Né? É muito difícil para esse jovem convencer a família a implantar algo novo. Até esses dias eu estava em Curitiba conversando com uma empresária e ela é nora e foi trabalhar com o sogro e a sogra, porque o filho falou que não ia trabalhar com os pais.
Nossa!
Então, porque assim, além dele ter um outro trabalho melhor, mas ele falou assim que não ia dar certo. Então, ela precisou entender primeiro eles, como que eles, né, funcionam no dia a dia, no trabalho, como que eles se planejam, né, o que eles querem alcançar com aquela empresa, para ela começar a fazer essas mudanças devagar. Tem que ser aos poucos, porque se chegar, não, isso aqui está tudo errado, eu quero fazer isso, não dá certo.
E é um processo, né, porque você falou aí das empresas serem encontradas, do consumidor ser bem atendido quando chega, querer voltar depois. E é um ciclo que precisa começar certo e continuar dando certo, né? Falou sobre resistência. Nós tivemos aí na pandemia muitas empresas que não sabiam da importância do digital, se vendo completamente numa situação que elas precisavam estar ali se quisessem continuar funcionando. Passou a pandemia, pelo menos o pior dela ali que a gente viveu, né? De estar tudo fechado. A mudança permaneceu ou teve gente que regrediu e que não está dando tanta importância assim a esse universo digital?
Eu acho que regrediu não, mas as pessoas, assim, por mais elas assim, agora está tudo no digital, vai para o digital, mas ela não sabe posicionar a marca, ela não sabe divulgar o produto ali numa rede social, né? Porque assim, você precisa no mínimo ter uma embalagem bonita, um produto bem apresentável, e não só ali na rede social, mas quando a pessoa chegar e comprar, ela também precisa receber isso. E também ela precisa, porque assim, se você tem um cliente lá no meio online, você também tem que estar próximo desse cliente. E como que você faz esse relacionamento com o cliente lá no meio digital? Então, você precisa acompanhar. Se o cliente faz uma pergunta lá no chat, você precisa ter alguém acompanhando. Porque se passa 2, 3 dias aquela pessoa esperando, você já perdeu o cliente, né? Porque ele vai procurar outras lojas que estão ali no digital ou nesses meios para comprar esse produto. Então, assim, é toda uma mudança realmente de cultura. Você pode ter, não pode não, né? Você tem o teu espaço físico, mas você também pode estar no digital. Mas que você também crie formas e usem de ferramentas, né? Que hoje tem muitas ferramentas para você realmente estar ali em constante relacionamento com esse cliente.
O Rose, sabe que eu e a Brenda, a gente estava conversando aqui no intervalo do jornal sobre a questão da mão de obra, né? A falta de mão de obra hoje no mercado, a dificuldade das empresas. As micro e pequenas empresas também enfrentam essa dificuldade de mão de obra?
Também enfrentam. Isso assim, você pode conversar com um grande empresário ou com uma empresa pequena, todos enfrentam. Porque assim, tem muita demanda no mercado de serviço, mas as pessoas também não se preparam. Precisa se preparar. E hoje a gente tem tantos cursos técnicos, né? Tem tanta informação. E assim, e as pessoas precisam realmente buscar esse conhecimento. Porque oferta tem. Uhum. E também eu vejo assim que os jovens hoje, eles são muito instáveis, né? Eu tenho uma filha que é mais nova também. Então assim, começa a trabalhar. Se você, eu não gostei disso, já sai. Pede as contas, não, muita rotatividade. Eu quero fazer o meu horário, não quero ficar ali o tempo todo sentado atrás de uma mesa, sentado numa cadeira. Então, assim, e são muito imediatistas também. Eles querem alcançar tudo muito rápido. Então, essa é uma das dificuldades da empresa, porque ela está com um colaborador. Uma outra empresa oferece R$50 a mais, ela sai dessa empresa e vai para outra. Então, assim, o que que eu vou fazer para eu realmente, quais são os benefícios, como que eu vou trazer esse colaborador para que ele realmente ele esteja na minha empresa e ele faça parte de tudo isso para o alcance dos resultados.
Atrair e reter.
Eu sempre falo assim para os empresários que hoje, esses jovens, você precisa envolver eles na empresa, no planejamento, na tomada de decisões, porque eles que estão ali atendendo o seu cliente, eles que conhecem o cliente. Então, assim, o que que eles estão enxergando que precisa melhorar? Então, assim, quando você traz esse colaborador para que ele pense junto, ele vai se sentir parte da empresa.
Isso é muito importante, né? Esse vestir a camisa da empresa está diferente. E é preciso ver que o mercado mudou e se adequando também. Para qualificar, muitas vezes, o próprio empresário pode treinar, se abrir a treinar um colaborador e ter essa visão de retê-lo, né? Permanecer Sim. mais tempo ali. Mas ele precisa entender também o que está acontecendo, né? Como fazer isso. Isso é super importante.
E também entender o perfil dessas pessoas. Porque muitas vezes você tem um quadro de colaboradores com perfis diversos. Mas assim, será que eles estão alocados realmente no setor que ele vai dar o resultado? Então assim...
Esse tipo de dúvida aparece?
Aparece, aparece. Então assim, é avaliar. Talvez aquela pessoa é muito boa em vendas, em negociação, mas ela está lá
escondida.
Em processos, escondida. Então, assim, qual que é ver o potencial desses colaboradores? Né? O que que eu posso aproveitar do potencial, o que que ele tem de melhor e que ele pode me ajudar no alcance desses resultados?
Porque para colocar em prática tudo que vocês orientam, né, todos esses processos, esses pequenos detalhes para ter essa jornada do cliente, né, Brenda, que você citou, precisa de braços, né?
Sim, precisa de braços. Ou que seja online, ou que seja presencial, ele Isso. vai precisar de colaboradores. Porque quem que vai cuidar das redes sociais? Quem que vai lá ter um e-commerce, né? Daí tem teve uma devolução. Como que eu... Eu tenho que ter esse contato com o cliente, eu preciso entender o que que aconteceu, eu preciso dar um retorno, ou que seja para mandar outro produto, ou que seja para fazer uma devolução do recurso que ele investiu, né? Mas você precisa manter esse relacionamento com o cliente.
A gente falou de portes diferentes, né? MEI, microempresa, pequena empresa, mas também os setores são os mais diversos. E mesmo com tanta diversidade de áreas, os problemas muitas vezes são os mesmos, né? Eles mudam ali a aplicação, talvez, de cada solução. Mas você também sente isso ali no seu trabalho, né? Que cada problema que chega é muito parecido com o que o outro empresário já enfrenta, né?
Sim. É muito parecido. Porque quando você fala de gestão, você está trabalhando ali a área de finanças, planejamento, recursos humanos, inovação, marketing, vendas. Então, assim, quando a empresa já está mais estruturada, ela tem todos esses setores estruturados, né? Uhum. Então, mas mesmo assim, ela vai ter necessidades. E uma pequena empresa, uma micro, uma que está começando, ela tem muitas vezes ela... Por exemplo, o MEI, né? É ele que é o empresário, ele tem que fazer tudo. Ele tem que fazer toda a gestão da empresa. Então, ele tem muitas necessidades, né, em todas as áreas, muitas vezes. E é nesse momento que a gente tem que ver. Assim, eu tenho uma necessidade básica, né, eu preciso fazer fluxo de caixa, receitas, eu preciso ter um controle ali dos quais são os meus fornecedores, um controle de estoque, se ele tem estoque, né? Então, esse pequeno, ele precisa verificar tudo isso. Mas a grande empresa também tem. Daí são necessidades diferentes, né?
Vamos falar sobre a segunda-feira Beleza em Conexão? Vai ser esse mês de outubro?
Então, no dia 16 de outubro, nós estaremos realizando a segunda-feira Beleza em Conexão. A 2022 foi um sucesso, né? Tivemos empresários aí de toda a região, né, visitando a feira, que aconteceu lá no Moinho Vermelho. E esse ano nós estaremos realizando a segunda-feira Beleza em Conexão. Também será no Moinho Vermelho, mas com outras... outros profissionais, né, que vem trazer aí muita informação, muito conteúdo. Nós temos a Adelaide Paiva, que ela é CEO da empresa Hair Boss, né, então ela vem falar de tendências, de posicionamento no mercado, de marca, que ela já trabalha com grandes empresas também, com essas temáticas, e ela vem falar também para os empresários aqui de Maringá sobre como se posicionar no mercado, né, posicionar sua marca, porque a marca de uma empresa é a vitrine, né? E não só a marca, mas você é a marca da sua empresa também. Então você precisa se posicionar no mercado. Teremos também outros profissionais daqui de Maringá, da área de estética, dermatologia. Temos também a questão que hoje fala, que é o orofacial, que é uma dentista, harmonização. Então, assim, teremos vários profissionais no painel. A Michelle Palma, que é da área de maquiagem, também estará conosco. E essas empresárias de Maringá estarão, né, que são assim, já tem um outro, que estão num outro nível, né, nas suas empresas, já passaram por essas dores mínimas e agora tem assim um crescimento muito avançado, são reconhecidas também no nosso estado, até fora do Brasil, essas empresárias, e elas estarão trazendo também, falando, né, dessa trajetória delas aqui para os empresários. Além das indústrias, né, da nossa região, que são indústrias, nós temos hoje várias indústrias que fabricam produtos da área de higiene pessoal, perfumes, cosméticos, que estarão também expondo na feira e fazendo negócios. Porque a feira não é só conteúdo, mas também é para que façam negócios e entendam como que está esse mercado da beleza que está em constante crescimento aí.
A gente estava falando sobre isso, inclusive. É um setor que não para de crescer. O Brasil está muito bem colocado nesse setor, inclusive, né?
Sim, com certeza. Estima-se um crescimento de 8% nesse setor, né, em 2023. E o Brasil, ele está em segundo lugar do país que mais lança produtos nessa área e o quarto país mais consumidor. Então, assim, tanto na área de estética como beleza, né? Tem crescido muito, as pessoas têm buscado cada vez mais, a gente fala que é o bem-estar, né? Eu estar bem comigo, né? Para eu conseguir estar bem com as demais coisas.
Para as empresárias do setor que estão ouvindo a gente agora, como é que faz para participar dessa feira?
Então, você pode entrar, se você entrar, clicar lá no Google, né, beleza, segunda-feira Beleza em Conexão, já vai aparecer o link para fazer a inscrição, mas podem ligar no Sebrae também, no 3220-3474, que nós fazemos a inscrição. Será totalmente gratuito, não terá nenhum investimento. O que nós estamos pedindo é 1 quilo de alimento perecível, porque daí a gente doa para uma entidade beneficente.
Legal demais. E esse assunto pode vender demais, né, Lu? A gente está vendo aqui que os setores são diversos. Esse setor da beleza está em franco crescimento, vai ter um evento específico para isso. Mas empresários, no geral, que precisam de qualificação, então, não podem perder essa oportunidade que vocês estão dando agora. A gente sabe que o Sebrae está sempre de portas abertas, sempre tem muitos eventos. Mas agora, em comemoração a essa data, né, Lu, da dia do pequeno, micro, MEI, essa ação de segunda-feira também de portas abertas, como você disse, não precisa fazer inscrição antes, é imperdível para quem está precisando de um empurrãozinho. E eu acredito que todos estão, né?
Não, com certeza. Ninguém, assim, eu tenho esse conhecimento e eu vou parar. Não, precisa estar em constante. O mercado tem mudado muito, então ele precisa... O consumidor também está mais exigente. Então, ele precisa entender como que ele faz, como que ele trabalha no seu dia a dia para reter esses clientes e crescer e se desenvolver cada vez mais.
Então, segunda-feira, a partir de que horário?
A partir das 8 horas...
No Sebrae.
Isso, no Sebrae estaremos recebendo com café da manhã, teremos palestras, workshops e também já teremos as consultorias. Então serão dois períodos, até das 8 às 11 e depois das 13 às 16, que deu no horário de almoço, nós não faremos o atendimento.
Aí chega, faz a inscrição e daí já faz um agendamento para a consultoria?
Sim, já faz o agendamento. Se o consultor não estiver atendendo, ele já é atendido naquele momento. Tá, mas é importante, que se ele fizer a inscrição antes, é mais fácil, ele chega lá, já chega no horário dele.
Porque daí se fizer a inscrição agora, já dá para fazer a inscrição,
já,
né?
Dá para fazer a inscrição.
E já agenda o horário.
Daí? Já agenda o horário. Ele entrando lá no link no site do Sebrae Paraná, ele cresça com estratégia.
Já deixa o horário dele garantido.
Já deixa o horário dele garantido, tanto para as oficinas quanto para a consultoria. Porque ele vai ter tanto conteúdo técnico ali, mas depois ele vai lá e tira a dúvida com o consultor pontual.
E até que horário vai esse evento?
Até às 16 horas.
16 horas.
Isso.
Super importante, então, esse recado. E se aplica aquilo que a gente falou lá no começo. Tem que identificar onde precisa melhorar, mas também tem que estar aberto ao que for proposto, ao que for mostrado,
né?
Ali, né?
Mudanças. Tem que estar aberto às mudanças, é isso mesmo.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia.
Obrigada a vocês.
Nós conversamos com Rosineide Pereira, ela é consultora do Sebrae, falamos sobre as ações que serão realizadas na segunda-feira, em comemoração ao Dia da Micro e Pequena Empresa. O Dia da Micro e Pequena Empresa é 5 de outubro, mas segunda, então, dia 2 de outubro, o Sebrae realiza em Maringá ações para comemorar a data.